totalmente enigmático. Quem será que está participando desse podcast?
Gente, eu não vou poder fazer o podcast inteiro com essa máscara, infelizmente, apesar de ser um atraque. Entramos aqui nesse estúdio e ninguém mais sai. Agora, vocês são reines. Aquelas que acham que estão falando espanhol, né? Não sei, é tipo... Como é que fala quando sequestra as pessoas? Amanda, pelo amor de Deus.
Sei lá eu.
Bom, hoje o assunto nesse podcast e live. Live aqui no Milkshake, né? youtube.com/milkshakejp. Podcast nas melhores plataformas aí do gênero. Vamos falar claramente, já com spoiler, desta série... La Casa de Papel. Por favor, eu quero que filmem os meus parceiros de podcast. Amanda Garcia está pronta aqui para o atraque.
Tô aqui.
Não sei se é atraque que fala, inventei. Agora também temos um atraque. Homem galã, um homem maravilhoso. Dá o seu oi, João Guimarães. Nossa, ele tá muito, ele incorporou.
Eu sou tipo aqueles personagens que não falam nada, ficam só atrás.
Árvore, mas tem presença, né, João? Que é o que
tem presença,
importa.
Claro.
Sim, sim.
É tipo como Tom Hardy no Batman 3, que tem uma máscara, só o olhar aqui, ó.
Claramente, claramente.
Gente, a gente nem devia estar fazendo piada aqui mais uma vez. A gente tem um convidado de
Você
peso.
Você vê que o João veio de camisa,
claro.
Hoje ele veio super social.
Tô dividindo estúdio com um dos maiores...
Claro.
Um dos maiores, não. Um dos maiores lendas do rádio brasileiro. Um dos maiores jornalistas que essa... Tem que falar, não é puxação de saco.
É.
Um dos maiores jornalistas que essa casa já teve. E tipo, um dos maiores jornalistas que eu já tive o prazer de trabalhar na minha vida.
Estamos falando de...
Grande referência.
Thiago Berraich, apresentador do Jornal da Manhã.
Olha, eu tô feliz de estar aqui, porque eu não vou falar de política, não vou falar de economia, nem vou falar da Previdência. Olha, obrigado pelo convite. É uma honra. E as palavras do João me deixam feliz, mas enfim, eu tô nervoso de estar aqui ao lado.
Imagina!
Ah, relaxa, você é nosso refém, lembra aí?
Refém.
Eu fui sequestrado.
É, gente.
Ah, tá. Em espanhol é sequestro, normal.
Não é atraco?
Pode ser, eu acho.
Atraco é o roubo, né, eu acho. É o roubo, né, que é o que a gente tá fazendo agora, um grande roubo.
Eu perguntei se eu tirava o paletó pra ficar um pouco mais tranquilo, mas não, tem que ser igual o professor. Ele professor.
Você hoje é o nosso professor, Thiago.
Só faltou a barba, né?
Vamos começar com essa parte. O professor é o seu preferido de A Casa de Papel?
Olha, eu sei lá, pode ser que o... Talvez seja quem eu me identifique, porque tal, que é o estudioso, né? O cara mais sério, né? Que não gosta muito de... Não de se divertir, mas não é muito baladeiro. Talvez sim, né? Mas eu não sei se eu me identifique com ninguém. Eu gosto de alguns personagens. Eu não sei se eu tô falando certo.
Não tem problema ser racidade.
Eu gostei do Berlim, né? Que,
Berlim. Muito,
depois, enfim,
sim. Né? Pode dar spoiler, não tem problema nenhum.
Mas o Berlim eu achei legal, um cara meio canastrão, aquele jeito todo, né? E depois a gente descobre... Posso falar, João?
Claro,
a gente não sabia, né? Que ele é irmão do professor, né?
Isso é muito legal. E eu achei que nessa terceira temporada, claro que a gente vai tratar da terceira temporada, apesar de eu estar no meio, a Amanda também, João já zerou. E
já
o Thiago também a gente vai tomar spoiler. Se você não quer spoiler... Aí
eu prometo não dar spoiler aqui.
Ah, eu vou dar.
Você não,
vai
pode.
Dar. Sim, a gente vai falar.
A proposta do podcast até direto do sofá, como se a gente estivesse no sofá pós-término da série.
Ah, então...
Tomando um café, uma cerveja, alguma coisa e batendo esse papo. Pode
Perfeito.
Ficar à vontade.
Eu achei que nessa terceira temporada... Eles acharam um jeito muito inteligente de trazer a presença desse personagem que é um dos preferidos do Thiago e que é realmente um dos mais carismáticos... Das duas temporadas anteriores, a gente tava até discutindo aqui que na TV, na Espanha, é uma temporada só dividida em dois. A Netflix optou por fazer primeira e segunda e comprou os direitos pra terceira, como vocês bem sabem, já até avisando que haverá uma quarta.
Uhum.
Né? Queremos uma quarta temporada, meninos, que já viram tudo?
Queremos.
Tem que ter, né, João?
Tem que ter.
Tem que ter. Falta alguma coisa lá, né?
Porque ele termina com um plot que não fecha a história na terceira temporada. Então, assim, tem que ter uma quarta temporada. Só que a gente entra naquela história que a gente tem falado aqui. É a quarta temporada e obrigado.
Faz
Pronto,
uma
acabou.
Quarta, encerra a história.
E acabou. Deixa a série como épica. e legal. Não fique esticando e inventando novos sequestros.
Porque eu acho que eles surfaram muito na onda do que foi o fenômeno da primeira e da segunda parte. E aí eles inventaram lá uma outra possibilidade de um sequestro, de uma terceira parte. Mas agora tem que definir. Agora, eu sou meio cético com série, eu gosto muito, eu também assisto, mas que todo fim de série decepciona um pouco.
É verdade.
A maior parte você espera, né?
Você espera alguma coisa, né? Mas é legal, a gente fica na expectativa. Agora, o ruim também de série muito curta é que você vê tudo de uma vez e aí tem que esperar daqui a um ano pra ver de novo, né?
Essa é outra questão.
Essa é uma questão recorrente, o tal do binge-watch, né? É. Que a Netflix lança, maravilhoso, você tem uns 10 episódios de uma vez só. Você assiste no final de semana. No, tem que esperar
que
um ano.
É o que eu acabei fazendo, né?
Agora, as três temporadas? Não, ou a primeira e a segunda?
Não, eu fui assistindo aos poucos, né? Eu assisti agora a terceira de uma vez só, mas eu já tinha assistido, acho que ano passado, né? No começo da série e a segunda parte.
Eu achei que, pra essa terceira temporada, muita gente ficava se perguntando, porque na verdade na segunda tem um bom fechamento, poderia muito bem ter terminado ali.
Sim.
A gente sabe que poderia, gente. Terminou, deu certo. Mara, beleza.
Mas aí, né?
Ponto final. Poderia ter terminado. Eu achei que eles foram muito inteligentes em criar as motivações e esse outro plano. Preservar o irmão do professor como uma figura viva. Foi tudo muito bem bolado, assim. E o meu sentimento assistindo, assim, principalmente aos primeiros episódios, é, sabe assim, tipo... Ai, meu primo pobre, latino-americano, tá muito rico.
E rico, né?
Meu, ele tá pelo mundo inteiro. Ele tá bronzeado. Essa investigadora que virou Lisboa tá mara. Que
paisagem. De batinha na praia.
Paisagens. Que fotografia, entendeu?
Sim, real.
Muitas, assim, parafernálias que são muito mais ricas, entendeu? Eu senti que eles ficaram muito ricos. E... por a gente ter essa afeição aos personagens, eu acabei ficando feliz por eles, assim. Independente da história, tipo assim, meu, que massa eles estarem aí fazendo essa puta produção.
E assim, o que eu acho mais legal dessa série é a proposta que você, lá atrás, quando você quer fazer uma análise de uma série como essa, você pensa muito no sistema. Eles subvertem o sistema totalmente... E é uma série que você torce para os bandidos e não para a polícia, não para o governo.
Sim.
Você começa a torcer para que eles deem resultado, eles consigam fazer o roubo, não sei o quê. E eles imprimem o dinheiro, eles não roubam o dinheiro que
de ninguém.
Tá.
Mas isso é que curioso. Eu acho interessante dessa série, porque muitas vezes em outras séries a gente torce pelo bandido... mas não exatamente porque ele planejou isso. E em A La Casa de Papel, eles planejam... a história deles serem os coitadinhos, né?
Uhum.
Que não usaram de extrema violência, que imprimiram o dinheiro e não roubaram de ninguém.
Eles dão pros outros, jogam no meio da cidade.
Mas assim, o professor, ele é tão brilhante, eu acho assim, a gente fica meio apegado, porque ele é pacífico, né? Ele planeja um negócio pra galera realmente ficar do lado deles. Não é por acaso que você começa
perfeito,
a ficar
né?
do lado deles, né?
E ele acredita também naquilo.
Ele acredita, ele vive intensamente aquilo, né? E ele respira...
E ele é meio atrapalhado. Isso ajuda muito quando a pessoa não
se identifica, aí eu me identifico.
Não, é verdade, porque se ele fosse um cara só maquiavélico... Aí você ia falar, pô, esse cara aí também, entendeu?
Vira caricato, né?
Só que como ele dá umas erradas, ele dá uns mal passos, ele se apaixona pela investigadora.
Ele erra e vai consertando, ele vai tentando consertar, né?
Ele um se vira nos 30, isso é meio latino e a gente gosta. A gente se afeiçoa ele.
Sim, ele tá acostumado, né? Ao jeitinho, assim.
Não. E o que a gente não sabe ainda, né? Porque esse plano dessa segunda parte que eles vão tentar... invadir lá o Banco da Espanha, não é um plano dele.
Não.
Né? Porque o primeiro plano... Não sei se a gente pode falar que é o plano que dá certo, né?
Tudo,
agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas no meio do caminho as coisas não estavam muito boas, é o que a gente sabe, né?
E é um plano que ele só entra em ação, tá? Até pra explicar o plot pras pessoas. Na primeira temporada a gente tem um assalto à Casa da Moeda Espanhola.
E ele bolou a vida inteira.
Que ele bolou
inteira,
a vida inteira com o pai
dele.
Inspirado mesmo.
E é uma coisa que eu... Porque eu digo que ele acredita que no final da segunda temporada ele explica por que ele tá fazendo aquilo. Ele fala... Não, ele quase é preso, né? Até como ele convence, a investigadora já tá meio apaixonada por ele. Ele fala, a Casa da Moeda imprime dinheiro toda hora pra salvar os bancos, pra salvar os países. Do nada, se tem um empresário precisando, eles imprimem dinheiro. A gente não tá fazendo nada de errado, a gente só tá usando o sistema contra o sistema. E nessa hora eu confesso que, putz, professor, já tinha me conquistado, agora me conquistou mais
ainda. Faz um origami e me chama de bebê.
Nossa, me chama de investigadora. Agora... Na segunda temporada,
Raquel.
Um dos assaltantes da primeira, que é o Rio, ele se deixa... Ele comete um erro e acaba sendo preso.
Por amor.
Trouxa, né?
Eu sou muito Rio. Né? Quem é você na Casa de Papel? Eu sou o Rio, claramente. Eu sou o Rio. O tempo inteiro.
Tão
apaixonado por aquela mulher que eu
acho
fiquei
apaixonada.
Você é o
Denver?
Denver?
Não sei, eu tô lá, mas...
divertido, dá uma risada pra gente.
Igualzinho. Ele faz meio assim, não é?
Bem parecido.
Fiquei impressionado.
O Thiago não, falou Moscou. Que ele se identifica um pouco com o professor.
É, o professor, mas tem também lá o Berlim, que não tá muito... Né, ele não tá nem aí com as coisas, porque ele sabe que ele vai morrer. Então vamos lá, vamos assaltar, vamos fazer tudo que é possível fazer nesses poucos meses de vida. Que eles falam lá em 6 meses.
6 meses. Né?
Então, é assim, o mais legal também é como é o criador, ou quem criou essa série, pensar em toda essa estrutura, na parafernália, os celulares de satélite que se...
Nessa temporada nova,
Nessa temporada
é
nova. Isso é tudo muito legal. Como é que você pensa em relação à tecnologia? Eles usam celulares antigos que não são rastreados. Isso é bem legal. Você precisa conhecer um pouco de tecnologia. Não sei se a série, João, teve uma consulta de tecnologia... Pra saber
como
é que a gente vai fazer. Teve certeza e roteiristas criativos, né?
Muito.
Que até
muito
deram
criativo.
Ideias pra outras pessoas. Porque sim. Usar celular analógico... Uhum.
Eles colam o celular no olho.
É muito legal essa história. Essa história do analógico bater qualquer coisa mais high-tech que
exato.
Tem. Isso também é muito contra o sistema, você não acha? Tipo, a gente gosta de pôr filtro no Instagram pra parecer que é foto antiga. Sabe assim? E aí, tipo, que louco eles usarem esse celular de flip. É.
O professor, ele age onde ninguém tá esperando. Então, quando o cara, o investigador tem todo o GPS, toda a localização a favor dele, o professor tá usando um celular antigo de 1999.
Não tem como rastrear nada.
Não tem como rastrear nada.
E um cara que fica correndo lá no meio de Madrid pra não ser localizado, né?
O que eu achei também que otimizou muito nessa terceira temporada foi a narrativa, né? Porque ela tem a narrativa dele com o irmão e com o nosso novo queridinho, Palermo, não é?
Palermo.
É. Que é o amigo do irmão, o melhor amigo do irmão. Então, tem a narrativa deles contando como eles pensaram fazer o crime. Enquanto acontece o crime em tempo real, né? E aí, você tem as pessoas que estão dentro lá pra fazer o roubo. E o professor e a Raquel fora. Então, fica intercalando isso o tempo inteiro. Mas de uma forma muito inteligente e muito legal. Então, enquanto eles narram o que eles imaginavam pra esse crime, né? Lá no passado,
ele
intercala
já estava...
com a ação... com a reunião deles lá, pra explicar pra cada cidade o que é que cada cidade ia fazer. Então, achei que eles deram uma otimização nisso.
É engraçado.
Já era assim a narrativa, a princípio. Mas eu achei que eles deram uma otimizada com essa história desse passado com o irmão, assim, sabe?
Isso é engraçado você falar isso, que isso é exatamente o que me incomodou.
Sério?
Eu gosto muito da série, eu sou fã. Tava falando com o Berraich antes da gente começar aqui a gravação. Eles usaram os mesmos artifícios da primeira e da segunda temporada.
Ah, mas é então, uma estrutura, você não acha?
Não, porque o Palermo substitui o Berlim, que é o cara meio irônico, que enche o saco no assalto.
Meio maldosão.
O Palermo, assim como o Berlim, brigou com a Nairobi. É a mesma briga. Agora,
eu não gostei muito da dinâmica entre eles. Achei que ficou muito caricato.
Exato, porque eles estão usando as mesmas.
Eu achei que ficou mesmo.
Os mesmos artifícios e piadas.
Com personagem que você nem conhece.
Que foram na primeira temporada. Por exemplo, agora tem um outro personagem que a gente tinha apresentado, que é o Bogotá. Que ele é o barbudinho, responsável por furar todo o cofre. Ele substitui o Moscou, que a gente sabe que morreu. Então, assim, ele é o cara, o paizão, que é sério. Tipo, o sobrinho dele também tá lá no assalto.
E então... tem umas frases womanizer, assim, né?
Sim, tipo...
Isso tem um pouco... Sério, gente, eu acho, assim, mas... Legal, girl power, super, matriarcado. Mas, assim,
funcionou
é
isso,
muito forçado
repetindo.
Os diálogos
exatamente.
Pra colocar isso. Vocês não acharam?
Força a barra.
Então, agora vai ter uma DRzinha,
eu acho que essa temporada é um pouquinho forçada. Eles forçam em alguns momentos, né?
Pra gente trazer ver, bandeirinhas, assim,
pra trazer
assim,
alguma
sabe?
Coisa assim. Agora, eu tava até pensando agora, não tinha imaginado isso. Tem um personagem que é engraçado, que é o tal do Arturito, né?
Arturito.
Nossa, eu achei boa
começo,
essa virada que bolaram
então,
pra ele,
no
né?
começo, você fica um pouco com pena com ele. Nossa, ele tá sofrendo nas mãos dos criminosos e tal. Mas depois ele é, desculpa o termo, ele é um idiota que vai no sistema pra pra se aproveitar daquilo. Nossa, eu saí de um sequestro.
Sim.
Nossa, eu odeio o Arthurito desde o primeiro dia.
Desde o do Atraco, desde o primeiro.
Ele morre nessa temporada?
Não morre, não morre. Infelizmente. Ah. Mas ele faz um negócio pior.
Ele perdeu a mulher lá pra um dos bandidos.
O que é maravilhoso. Né? É. Mônica, mandou bem, né?
Gente, agora vou dar um spoiler pra quem não assistiu. Ele já é um personagem meio odioso na primeira temporada. Que está torcendo por bandido, está torcendo contra o sistema. Nessa segunda, ele virou tipo um coach de assalto. Ele dá palestras cheias, cobra. E ele tá mais bonitinho, ele tá todo fortinho, camisa aberta.
Emagreceu.
Ele é o ó. Ele é o ó do
Borogodó. Aí o que acontece? Ele vai virar o consultor do segundo assalto. Ele fica lá na tendinha dos militares, dando dicas. Ele já toma um esporro do investigador-chefe. Uhum. Na hora que começam a libertar reféns, pasmem o que ele faz. Ele entra no novo assalto.
Ah, não,
ele
vai.
Entra.
Tomou spoiler, né?
Eu não cheguei nessa parte e eu odeio ele. E tem, agora que, você tem me falou que ele não vai morrer.
Piora o que ele faz.
Ai, gente.
O que ele faz?
Quer spoiler ou não quer?
Agora eu quero saber, vai, manda, spoiler.
Além
vai.
De entrar pra ser refém de novo e pra se colocar naquela situação de novo, tem uma hora que ele consegue ficar sós com a Mônica, que é a ex-mulher dele, que acabou ficando com o Denver.
E que tá meio balançada ali.
Ela tá balançada, que ela tá brigando com o Denver. Ele começa falando um negócio que você acha super justo. Ele fala, olha, eu sei que você foi, eu sei que você...
Mas eu te
me largou. Não, ele fala, eu quero ver meu filho. Eu tenho direito a ver meu filho. Te derrete, né? Aí você fala, poxa, ele tem razão. E ela mesmo fala, vou deixar você ver seu filho. Na próxima cena, ele tem um close na calça dele e ele fala assim pra ela, olha o que você ainda faz comigo. Olha como você...
Bem
então,
de mau gosto,
ele se mostra um dos homens mais nojentos.
Ah, ele é muito nojento, gente.
Aí acabou. É pra gente odiar o
Mas ele tem direito de ver o filho dele. Isso aí não muda. Vamos dar uma... Né? Assim, é verdade. Gente, sério. Sim. Esse pai é biológico, ele sabe. Não é de segredo. Não sei. Mas eu odeio ele.
É que eles constroem o personagem de uma maneira que você tem nojo dele.
Tudo bem se odiar ele, né? Ele
tudo
não vai
bem.
Ter filho nenhum.
Ele tem o direito, mas é isso.
É, mas cada isso fala, não vai ver coisa nenhuma, né? Não vai. Fala, nessa situação aí, tem todo mundo dentro do prédio lá, né?
Exato.
Não vai ver nada.
Não vai ver, se aproveitou pra entrar de novo, ele vai lá, fica mostrando que tá... Não, a gente é um personagem a seu dia. Arthurito...
A Amanda não falou quem ela é na Casa de
eu
Papel.
Eu sei dizer. Vocês não querem me ajudar? Vocês me conhecem melhor.
Ah, não. Gente,
eu não sei.
Era.
Amanda Nairobi. Amanda Nairobi.
Nairobi. Excelente.
Forte.
Mais ou menos nessa temporada.
E a relação dela da Nairobi com o Barbudo é engraçada, né? Porque eles têm que ficar juntos, né? Nesse processo.
Eles ficam fora, meio... Né? Quase uma conveniência, ok? É. E aí, tipo, vira meio... Engraçado mesmo, né? Eles ficam meio passas. Olha, entendi. Eu não sei. Por um lado, é isso. Eu fiquei feliz de ver meus amigos latino-americanos ricos, entendeu? Com uma grande empresa por trás, não
Mas
é verdade?
Mas eu tenho uma pergunta nesse sentido aí. Porque essa é a primeira temporada 100% Netflix, né?
Sim. Uhum.
Netflix comprou, passou meio despretensiosamente, bombou. Uhum. Todo mundo sabia do macacão, da máscara, do Salvador Dalí, blá, 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 blá.
Teve gente falar, que foi de fantasia.
Eu tava em Portugal nas férias.
Bela Tchau,
Bela
né?
Tchau, teve Bela remix.
Vou fazer a rica
funk.
Aqui.
Olha lá, vai.
Tava em Portugal nas férias.
Ah,
tava andando ali por Lisboa. E tinha várias ações da Netflix. Tinha uma caixa cheia de dinheiro, assim, tipo... Falei, caramba, aqui também, é mania. Você tem número, Amanda, disso
tenho,
aí?
Tenho números.
É mania até... mesmo, assim, tipo, real oficial. Porque às vezes
real
a gente
oficial.
Tá falando, é uma percepção.
Eles
a Netflix
divulgam
não...
a audiência? Eu então, lembro que uma vez a gente
Netflix,
fez uma entrevista com eles aqui na
A Netflix
mesmo,
não gosta de divulgar de números. Mas ultimamente, como tem tido muito sucesso...
Eles querem
Eles
divulgar,
soltam claro. Umas coisinhas assim. Então, só pra vocês terem uma ideia, em 7 dias, foram 34.355.956 contas assistirem La Casa de Papel.
Acho que inteira. Tem um pessoalzinho
e assim,
vendo.
Isso, nossa, isso é mundo inteiro ou é Brasil?
É mundo inteiro. Mundo inteiro.
Muita gente.
E aí, assim, é um recorde absoluto. É o melhor resultado pra uma série sem ser da língua inglesa, que isso é uma questão.
Sim.
Né,
eu acho que isso chama atenção também. Porque
sim.
Você é muito bem feita, você fala, ah, mas não é americana, né?
Uhum.
É uma série europeia.
E aí, é só. Claro, na Espanha faz sucesso.
Claro.
França, Itália, Brasil é um dos principais mercados de La Casa de Papel. Argentina e Portugal. Estão entre os países mais importantes. E assim... O lance é que 70% desse número assistiu inteira a temporada. Não é que entrou lá, deu uma zapeada, viu um episódio e largou.
Maratonou.
Assistiu tudo.
Tudo.
É muita coisa, gente. É muita coisa.
E eles foram gratos, porque... Não sei se vocês repararam, nessa terceira temporada, o Brasil é citado de 5 em 5 minutos.
Sim.
Ah, porque eu vou no Rio de Janeiro. Ah, olha, são cariocas. Olha como está o Brasil.
Se você fosse uma cidade, João, de Casa de Papel, eu seria Reykjavik.
Belfort Roxo.
Belfort Roxo?
Belfort Roxo.
Aqui no Brasil?
É. Não, a que você quiser. Reykjavik e Islândia. Eu Islândia, porque eu quero ser uma coisa alternativa.
Chicago.
Chicago seria você?
Chicago.
Perto de Cincinnati, aquelas loucas. Você?
Ah, vamos de Londres.
Londres? Oh, olha. Ah, e você, Thiago?
Atenas, tá bom?
Atenas, que ótimo. Atenas. Gente,
é chique, né? O cara
vamos
é
fazer
chique,
um crime aqui. A gente tem máscara, eu tô de vermelho, a gente já tem nossos nomes, entendeu?
Vamos imprimir papel.
Você que tá aí na
vamos
live,
planejar, né?
Bota
planejar,
nos planejar. Comentários aí qual seria a sua cidade em La Casa.
A Giovana Proença tá falando que seria Osasco.
Incrível. Maravilhoso.
Incrível.
Osasco.
Dogão, a cidade do Dogão.
Nossa, ia resolver tudo.
Muito
nossa.
Bom, muito bom. Santo André também é uma coisa boa. Uhum. Santo André!
Santo André.
Coisa Santo André. Uma sim, coisa, gosto. Nome duplo.
Gosto.
Pra repreender, né?
Sim, excelente.
Agora, lá, gente, né? Tá. Cês, o Thiago tá com medo de dar spoiler aqui.
Não,
mas eu não tenho
mas
medo.
Eu, não tô,
eu vai, quero saber o que nada, é que fica em aberto.
Pra próxima.
Que a gente vai ter que ver essa quarta temporada. Eu quero saber se todos ficam vivos. O Mala já soube que fica vivo, o Arthurito.
Arthurito fica vivo.
Se tá todo mundo vivo.
Tem o lance da Nairobi, entendeu? Né? Que o pessoal tá triste nas redes sociais.
Vai,
quer fazer
já
as honras,
conta
Thiago,
tudo.
Pode
tem
fazer.
Que falar
não,
de
ela,
tudo,
ela é baleada, né? Uhum. E a cena final é uma tragédia, né? Ela tá lá agonizando.
Não, não,
tá
não fecha,
pior.
A gente não fica sabendo. Não ela é baleada na pior.
É. E eu acho que o principal é saber se eles vão ter êxito no que eles querem fazer, né?
Enrobar.
É que termina com uma vitória da polícia.
Da polícia.
O que acontece?
Aí.
A polícia consegue localizar o professor e a investigadora Raquel.
Uhum.
A Lisboa. O professor tem uma ideia maravilhosa de subir numa árvore e ficar lá. Ela não consegue subir na árvore.
Ixi.
Ela tenta negociar com...
Tentando com,
com casal,
os fazendeiros tudo,
mas
e a polícia
não consegue.
Não consegue. A polícia chega. Só que a hora que a polícia chega... O professor tá ouvindo tudo pelo radinho. A polícia finge que matou a Lisboa. E o professor acredita, ele começa a chorar, tem a foto uhum. circulando desesperado, gritando. No que ele acredita que a Lisboa morreu, ele fala, dane-se.
Uhum.
Então, a polícia lá, a gente volta a cena. Tô dando detalhes.
Nossa, eu tô muito,
a gente volta a cena ao banco, né? A polícia vai invadir de carro forte. Simplesmente abre a porta, toca o Hilton com bazucas. Bazucas é maravilhosa,
gente, não,
é muito boa
não,
cena.
Eu vou te falar, a Tóquio, pra mim, tudo bem, ela era meio violenta, mas era uma coisa meio primária. Agora, até tirar vidro de olho ela quer, entendeu? Ela manda a outra baixar e vai matar 12. Ela tá ousada, essa mulher.
E
hein?
É interessante que em muitos momentos eles falam que os próprios policiais falam: ah, não tem como lutar contra eles, porque eles têm muito dinheiro, e o dinheiro, uma parte do dinheiro que eles roubaram foi usada. Pra comprar todo esse equipamento, aparelhamento, eles têm...
Paquistaneses no computador.
Eles têm uma sala de controle e eles vão abandonando. Aí, em um outro lugar, tem uma mesma sala de controle, né? Então, como é que eles pensaram em tudo isso?
E aí, esse final...
Parece
deixa
que o
uma,
jogo virou.
Uma, exatamente, porque deixa um gancho. A hora que eles atiram de bazuca, com todo mundo vendo. Então, todas as TVs, tem gente na porta lá defendendo eles vestidos de máscara.
Eles não são mais os legais.
É, perde a razão,
eles matam
né?
O motorista sai pegando fogo. Então, assim, até então, eles não tinham matado ninguém. Aí, a hora que todo mundo tem uma cena bem boa, que você vê que a galera tá fazendo assim, né?
Tira.
Mesmo.
Sim. Então, nossa, talvez então essa foi uma, seja foi uma síndrome de Calise que bateu na galera, entendeu? Foi. E em vez
perfeito.
De liberarem foi. As
profundo
correntes,
agora,
não é? Eles bom. Simplesmente se renderam ao totalitarismo.
Então
nazista,
acaba na bagunça. A gente não sabe se eles estão lá dentro, exato.
Por isso que precisa ter uma nova temporada.
Entendi.
Né? Não tem um desfecho ainda.
Tá, e aí acontece isso aí com a Nairobi, ela tá numa bad, ela tá numa pior. É uma personagem bem importante
sim,
e bem querida,
sim.
né? Também.
É claramente vai ficar viva. Vamos falar a verdade.
Será?
Aqui. Ah, cara.
Ah, só se ela tá pedindo muito dinheiro e não conseguiram pagar, gente.
Aí vai
faz
morrer no primeiro episódio da quarta temporada.
Matar a Nairobi.
Também acho
e
que
aí,
vale.
A pergunta que eu fiz pro Thiago, tipo, esses dois últimos episódios com bazuca, com o professor subindo na árvore, eles deram o ritmo da temporada.
Foram muito bem editados, é muito ágil, né? Porque, sei lá, se você ainda não assistiu tudo, às vezes na primeira temporada parece um pouco lerdo, aquela
passado,
coisa,
sim.
As conversas com os reféns, sobe, desce de escada e tal, mas esses dois últimos episódios dessa temporada são muito ágeis, né?
Sabe uma coisa legal. Que me irrita muito? É aquela menina que depois vira a protagonista de Elite, que aliás sim. renovou pra próxima sim. temporada, já tem a data da estreia, né? Da próxima. Tem.
Ela sumiu, né?
Não, tem. Ela chega, tipo, ela é o big deal da questão, é a filha do cônsul, sei lá. Sim. Aí você fala, mano, essa mina aí, não sei o quê. Aí ela quase tem um relacionamento com o Rio, que fala, isso aí vai dar merda, essa mina. Aí não dá. Aí não sei o que ela. Aí, tipo assim, de repente. Foda-se, um puta tempo sem falar dessa mulher. Aí só no final, quando libera, temos a filha do cônsul. Eu, tipo, falo, gente, e daí? Tipo, os caras roubaram 7 milhões.
Agora vocês querem.
Morreu não sei quantas pessoas. E aí, tipo, fico... essa personagem foi uma coisa meio... que eu achei que eles, sei lá, podiam ter se dedicado um pouquinho mais em algum momento.
Precisava dela, né?
Não é verdade?
Eu acho. Ela nem aparece na terceira temporada.
Não aparece.
É insignificante.
O único que meio que vem é o Arturito, né?
Arturito.
Você vê de novo, né?
E o outro investigador, né? O que percebe, ele aparece.
Agora, e aquela mulher maravilhosa que fica torturando o Rio, grávida?
Louca!
Fumando cigarro. Eu amei essa mulher.
Louca! Eu sabia que você ia amar.
Chupando bala.
Gente, ela é muito boa. Ela usa vários colares, assim como eu tô. Uma franjinha, um cabelo. Tipo um figurino bom. Uma putz barriga de grávida.
Fumando.
E ela é muito meio maldosa, claramente. Tipo, porque na verdade ela é da polícia. Teoricamente, a gente ia achar ela legal por querer terminar um crime.
João, você me refresca a memória aqui. Nessa temporada tem o tal do governador, que é o diretor lá do banco.
Uhum.
E na primeira temporada não tem uma grande autoridade, né? Nesse é uma
dentro
grande
do banco,
autoridade.
Dentro do banco, não,
né? Esse é uma grande autoridade. E fica lá. Eu achei forçado a hora que ele leva uma cabeçada, cai, aí tentam reanimar.
Quase morre.
Eu achei aí forçado um pouco.
Essa parte, né? Eu achei que eles perderam, porque ele quase morre de tomar uma cabeçada, ele tá com metralhadora na cabeça e fala, não vou abrir a porta. É. E diante, depois de tudo isso...
Mas
a gente
ele é meio corajoso, esse homem.
É porque ali a gente sabe que tem os segredos de toda
segredo
a Espanha,
Estado.
Exato.
Ah, que lindo! Esse era o spoiler.
A tal da maleta vermelha, né?
Exatamente.
Lá são os segredos da União Europeia, o que a Espanha fez errado com os dois
países. Então é a moral que tá em jogo, não é a barra de ouro.
Fora o ouro, né? Porque eu nem sei como é que eles vão levar o ouro de lá. A gente fica pensando que o dinheiro eles levaram, imprimiram e levaram.
Uhum.
Saíram. Mas e o ouro? Eles estão derretendo o ouro. Como é que eles vão levar o ouro de lá?
É, ouro pesa.
É, e também pesado. Tem essa questão que eu acho que é um pouco mais nebuloso esse plano pra gente, né? A gente não sabe direito que plano... Assim, tá
sabe
bom,
menos
vai
sobre
alagar,
o plano.
E a gente entra, aí uma câmera de... Legal, mas tipo isso, como vai tirar esse ouro?
É.
Né? Porque normalmente ele fala, e para tirar esse ouro, vamos cortar com pequenas tesouras de laser e estarão em uma... Sabe assim, alguma teorização sobre...
Teve
não acontece
um momento,
isso?
Não. Teve um momento que eu torci... Porque a motivação toda acontece por causa do sequestro. Do sequestro.
Do Rio.
Da prisão do Rio, né? O Rio não é sequestrado, é preso, no caso. E teve uma hora que
tá,
eu...
né? É,
a gente já tá aqui. Moral bandido já tá... Então eu pensei que assim, olha, a hora que o Rio entrar, eles vão largar tudo, deixa o ouro lá, eles não querem, não tão interessado. Mas não, eles estão ali derretendo o ouro, então assim, alguma parte dali eles vão tentar tirar.
E eles fazem todo um esquema, porque a câmara onde fica o ouro inunda, então eles entram com máscara de oxigênio, fazem um buraco, é tudo muito...
Isso, tudo o dinheiro
muito
faz
legal.
Isso. Quando o dinheiro tem, você inunda a câmara de água, entendeu? Faz coisa subaquática.
Uhum.
É tudo dinheiro que pode fazer essas coisas. Se não ia ser... Ah, entra ali numa casa à esquerda, duas portas.
E vai, né?
É, entendeu?
Explode a fechadura e levou, né?
É muito maravilhoso ter dinheiro, gente.
Agora,
pra fazer uma série, né? Porque vira uma coisa impossível, assim, que você pode fazer.
Sim, sim.
Ah, vamos fazer. Vamos. Muito boa ideia. Vamos fazer isso.
Agora, uma coisa que me incomodou, e só queria ter a opinião de vocês, em um determinado momento... Eles conseguem recuperar o Rio, claro, isso está dando os spoilers todos aqui. E a Tóquio surta, simplesmente surta. Todo negócio rola porque ela tá mal, ela tá chateada. Ele entra, ele termina com ela, porque ele fala, olha, não dá pra ter um relacionamento com você, os dois bandidos. E ela surta. Aí você tem...
Ela surta o quê? Calma, porque surtada, pra mim, ela é...
Desde sempre.
Ela começa a ficar bêbada. No meio do assalto.
Isso é bom.
Ela perde o foco do assalto.
Ela perde o foco. Ela vai fazer ciúmes pro Rio, falando que tentou ficar com o Denver no passado.
Mas isso ela fazia na primeira temporada também.
Mas ela é meio assim,
ela ficou meio pneu na primeira.
Sim, super. Mas cara, tu tá rolando
um assalto. Na verdade, a grande culpada de várias coisas é ela. Inclusive, ela é a narradora da coisa. Ela é meio a problematização de tudo, né? Porque ela é muito visceral. Ela continua... Ela que causa esse problema,
sim,
gente.
Começa daí.
Eu sendo o Rio, e estando no paraíso com o meu mozão, eu tava, eu tava feliz lá.
Sim.
Aí o que acontece? A surtada precisa ir pro Panamá, rodar a baiana lá, sei lá, 5 minutos, entendeu? Porque, digamos que, pô, ela foi até a esquina pra... Assim, sério, vai.
É, não dá.
Foi numa rave. Ah, legal. Aí, ele eu desespera. Que amo muito o Rio, te dou um celular pra você falar comigo num horário, você não é capaz, sim, entendeu, disso.
Pô, um horáriozinho só, mano, né, cara?
Mas sério, a dúvida do João é se eles deveriam ter acabado, é isso? Foi muito na hora que eles
eu
acabaram,
eu acho que
né?
Sim, o Rio também forçou, pô. Tá todo rolando sequestro, você vai escolher esse é o melhor momento pra terminar com uma pessoa dentro do saldo do banco?
Para, você ficou torturado por uma grávida, usando drogas, 15 dias, tipo, pra tentarem te tirar alguma coisa. Você chega lá, eu ia querer matar essa Tóquio. Eu não ia ter 5 minutos de conversa. Eu ia falar, amiga, é o seguinte, você é um problema, entende? A gente tava no paraíso, você foi pro Panamá, ficou muito louca, não atendeu um telefone, fudeu com a vida de todo mundo, a gente tá preso, a mulher vai morrer daqui a pouco nesse capítulo. Eu terminava no mesmo minuto. Nossa, eu fiquei preso em Guantánamo, sei lá onde ele tava. Você
é torturado.
Uma grávida maluca punha a mão na minha barriga, me dava drogas. Agora, você acha o quê? Que eu vou ficar amigo de você? O que vai acontecer entre a gente? Não dá. Thiago, você aceitaria uma Tóquio na sua vida?
Não sei, né?
Gente, tem que ter muito amor, não dá.
Ela é muito agitada, acho que não, né? Tem que ser um pouquinho mais light, né? Talvez.
Mais light, mais tranquilo.
E o Rio é bonzinho, Amanda concorda, né?
O Rio é bonzinho.
Eu concordo, tô contigo.
Pobre rapaz.
O Rio é bonzinho. Tu meio que dá uma panicada, não precisava meter o telefone lá, né? Deixa ela, ué.
É, mas pode ser que saiu, volte também, né? A gente não sabe nada ainda, né?
E deixa, não. Dá pra ter esse casal? A gente quer esse casal
não,
de novo?
Pode ser
escreve
que volte.
Aqui.
Não,
pode ser que volte. Não tem nenhuma indicação, mas pode ser que volte.
Eu não
né?
sei se eu quero, mas pode ser que volte.
Ah, tem
pode?
Tem um pessoal que shipa, né? Eu vi, não.
Shiparam? De
é,
volta,
o pessoal
uma
shipa.
Volta.
Ficou meio bravo, assim, que, ah, terminaram separados, mas assim, né? Gente, olha só o que aconteceu. A gente acabou de fazer a recapitulação.
Acho que não é hora de pensar em relacionamento, gente.
Então, tem que saber se vocês vão conseguir roubar o ouro lá.
É,
né?
A outra tá morrendo, gente.
Eu acho que
infelizmente, a gente não termina essa temporada sabendo se esse atraque deu certo.
Não, a gente termina.
Eu não sei se é atraque que fala, mas eu tô falando aqui.
Agora, o pessoal tá pedindo aqui, o pessoal tá falando os nomes, eu sou Luisiana.
Luisiana?
O pessoal tá all over the world, gente. Tá todo mundo querendo ser uma cidade em La Casa de Papel.
Eu tenho um pedido aqui da Tatá, que é a nossa parceira aqui do Freak Pop. Uhum. Ela pediu pra mim, mas eu vou repassar o pedido pro Thiago.
Diga.
Convença o pessoal a assistir Casa de Papel, porque tem pessoas aqui nessa mesa que não gostam.
Olha, eu acho que tem que assistir, porque é uma série muito ágil, muito divertida. E faz a gente refletir um pouco, é o que eu falei no começo, né? Subverte um pouco essa coisa da sociedade, do próprio dinheiro, né? Por que a gente precisa de dinheiro? E você acaba torcendo pelos bandidos. Subverte um pouco o roteiro do bom contra o mal, o bandido e o mocinho, né? Eu acho que vale muito a pena. São momentos de diversão. A gente às vezes exige muito das séries, né? Mas a série é uma... É uma diversão pra você, enfim, né? Vale a pena, você se perde e quando você assiste em 3 dias tudo, é porque você gostou, faz parte, né?
Gostei dessa parte que o Thiago falou. É tudo uma diversão.
É claro, a gente às vezes exige muito, né?
A gente fica vendo muita série, principalmente
verdade,
a gente
fica também, na pira, a gente acaba exigindo, né? Que porcaria, acabou assim, não sei o quê. Mas, gente, é uma diversão, né?
A gente tem poucos minutos, eu queria que o Thiago contasse pra gente se tem... mais alguma série que ele gostou muito pra ele poder voltar uma próxima vez, a gente fazer uma montagem maravilhosa como a thumb de hoje.
Olha,
da nossa live.
Assim, eu não consigo assistir muito por causa de tempo, mas às vezes quando eu sento pra ver, eu assisto várias, né? Eu assisti o Chernobyl, que é legal, é uma coisa mais histórica, mas tem uma série que pouca gente fala, não sei se vocês falaram, já tá na 4ª temporada, eu fui vendo aos poucos, eu não fui, né, não dá... Quando você vê que tem 4 temporadas e você não assistiu, ah, não vou ter tempo, não vou conseguir. É uma série chamada Billions, né? E é muito legal, conta a história do procurador-geral, do dono da empresa.
Que é o Paul Giamatti, maravilhoso.
É muito legal, é uma série boa e, de novo, acabou a temporada, agora tem que esperar. E deixaram em aberto de novo, né? Uma outra série
Netflix,
que eu vi,
né?
da Netflix. É. Saiu agora a 4ª temporada, vale a pena assistir.
Fica a dica. Também, como um cara do mercado financeiro ali, que é aquele cara que faz o Brody, que eu odeio. um ator muito
engraçado,
bom de
como Homeland. Eu não vejo tanta série quanto vocês aqui. Às vezes eu fico, poxa vida, acho que ninguém comentou essa série, então deve ser uma porcaria mesmo. Só eu tô assistindo, né?
Não,
a audiência da Netflix
eu,
né?
O Thiago Berrache.
Não, Billions é um sucesso. É uma série que muita gente gosta. E muita gente gosta de Suits. gosta de Billions. Uhum. Então fica a dica pra
eles
você,
sugerem,
Thiago.
Se você assistir uma, eles sugerem a outra, mas eu não assisti ainda. Prometo tentar ver. Valeu,
tem,
gente.
Tem tempo pra fazer uma pergunta pro Thiago. Como todo mundo sabe, quem acompanha aqui é a Jovem Pan, o Thiago é um dos maiores... Além de jornalista, ele é praticamente um historiador, né?
Verdade.
Qual o assunto do jornalismo, da história do Brasil...
Do Brasil?
Você acha que valeria uma boa série?
Lava Jato não vale, porque
Lava Jato já tem. Tira Lava Jato.
Eu acho, tem algumas efemérides. Aliás, a gente tá no mês de agosto, que é o mês do desgosto, né? Tem dois casos célebres da história do Brasil, que é o suicídio do Getúlio, em 24 de agosto, e no dia 25 de agosto de 61 foi a renúncia do Jânio, né? Eu já li alguma coisa sobre o Jânio Quadros, tal. É um personagem que acho que valeria... Não há uma biografia... Uhum. Do Jânio, uma boa biografia. Acho que valeria talvez uma série, porque ele é meio louco. Ele renunciou a uma presidência da República com 6, 7 meses e depois, em 1985, volta para ser prefeito de São Paulo, né? É uma...
Varre vassourinha.
Agora, num assunto internacional, eu sou muito fã do caso Watergate. Tanto é que quem tá assistindo, se você não assistiu
assunto
ainda,
de muitos filmes, né?
Todos os Homens do Presente, para mim, é a obra-prima do jornalismo. Você, se você é jornalista, tem que assistir, é obrigatório. Podia ter uma série um pouco mais elaborada falando sobre isso. Eu gosto muito desse momento da história dos Estados Unidos também.
Eu apoio, clamo aqui, HBO,
Netflix,
muito dinheiro,
Amazon,
sempre.
Amazon também.
Eu acho que o Thiago pode participar dessa equipe de roteiro, pesquisa, né?
Seria excelente.
Netflix.
E caso isso aconteça, ele estará aqui de volta, em primeira mão. Ele não vai em nenhum outro podcast, só no nosso.
Não, mas é exclusivo de vocês, tá bom?
Combinado. Tá gravado.
Muito obrigada, Thiago.
Eu que agradeço. Olha, foi um prazer. Eu tava nervoso no começo, tava um pouco intimidado, mas agora...
Pessoa entrevista aqui, presidente, né? Prefeito, governador.
Mas isso daí não tem nada a ver, gente. Você tem que tratar a autoridade com respeito, mas ela não é melhor que você. Você tem que pensar nisso.
Nossa, isso foi muito professor.
Turma com essa.
É. Professor falou isso pra gente. Eu, Reik Javik, você...
É, quem eu sou mesmo? Chicago.
Chicago.
E você mesmo?
Londres.
Maravilhoso. Professor Thiago Berraich, obrigada pela presença.
Né? Só faltou a barba.
E valeu, até gente. A próxima. Se você tá vendo a live aqui, dá o seu curtir, inscreva-se no canal youtube.com/milkshakejp. Se você tá nos podcasts, manda para aquele pessoal que sempre pede dica de série ou que quer discutir longamente sobre A Casa de Papel e você está com sono. Manda um podcast, eles conversam com a gente, tá tudo certo, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau! We'll be right back.